bancada, presidente Jaime Campos, caros colegas senadores e senadoras, vocês ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Hoje eu quero falar de um dos principais pilares da política social brasileira nos últimos anos, que é o programa Bolsa Família. O programa ele foi criado, vamos lembrar, em 2003, e ele unificou os programas de transferência de condicionada de renda existentes, que nós tínhamos Bolsa Gás, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, juntou tudo numa coisa só, e foi um passo adiante no desenho que se tinha até então, que era muito disperso e fragmentado e muito menor em volume. Hoje, o programa Bolsa Família atinge 13 milhões de famílias, são 50 milhões de brasileiros que estão sendo beneficiados, ao custo de 0,4% do nosso PIB. É, portanto, um programa muito grande, o maior do mundo, atingindo um quarto da população brasileira a um custo que é relativamente reduzido, se a gente pensar que é 0,4% do PIB brasileiro. E os efeitos positivos do Bolsa Família, eles vão muito além. Ele não se restringe só às famílias que recebem essa bolsa. Toda a economia brasileira, ela é beneficiada, porque a renda proveniente do programa, ela acaba se multiplicando, espalha no mercado consumidor doméstico. Eu vou dar um exemplo da minha experiência pessoal quando prefeita, quando fiz o Renda Mínima, o senador Suplicy, que foi um grande incentivador naquele momento, nós fizemos o maior programa de distribuição de renda de município que até hoje se conhece. Né? Eram 20% das famílias da cidade de São Paulo. E eu percebi que as famílias, os lugares mais pobres, os bolsões de pobreza, senador Jaime Campos, onde nós tínhamos a renda mínima, nós tivemos uma diminuição da violência e, muito interessante, aquele bar que vendia só cachaça e cigarro, passou a vender arroz, feijão, e às vezes quando eu perguntava, as pessoas diziam, agora estou até pondo aqui para trabalhar o meu vizinho. Então, deu um dinamismo na economia daqueles lugares mais pobres, muito grande, quer dizer, gerou emprego, além do que, mais alimentação nas famílias mais carentes. E nós temos os dados do IPEA também, que apontam que cada R$1 investido no programa aumenta o PIB em 1,44. Quer dizer, o governo investe R$1 e volta para os bolsos do governo, exatamente porque as pessoas beneficiadas passam a comprar mais. Só para vocês terem uma ideia, imagina se cada família do Bolsa Família comprar um sapato por ano. Gente, imaginou quanto? São 13 milhões de famílias. Né? Se cada família comprar um sapato, que a gente não está indo longe, porque uma família de 3, 4 ou 5, um sapato por ano vai comprar. São 13 milhões de sapatos a mais por ano. Então, nós percebemos o impacto do Bolsa Família na economia do país e como isso volta para os bolsos do governo. Quer dizer, além do retorno social, a gente tem um retorno econômico, né, que é bastante importante. Isso é ainda mais importante em momentos econômicos mais duros, como o que nós estamos atravessando agora. Momentos em que a manutenção do crescimento se torna um verdadeiro desafio para a presidenta Dilma. Bom, sobre esse respeito, eu vou até fazer um parênteses, né? Porque eu gostaria de dar meus parabéns ao Comitê de Política Econômica pela sensata decisão tomada ontem, que foi a redução da taxa básica de juros para 12% ao ano. Como já havia falado aqui essa semana, essa decisão, juntamente com o anúncio do aumento da meta fiscal, compõe um mix de política econômica que considero bastante ideal para podermos controlar a inflação e assegurar a continuidade do nosso crescimento. Bom, agora voltando ao Bolsa Família, né? Eu queria acrescentar, é muito mais que um mero programa de transferência de renda. É um pacto formado entre as famílias que são beneficiadas, os municípios, o Estado e a sociedade brasileira. Essas famílias têm o compromisso de manter as crianças e jovens de 6 a 17 anos na escola, têm o compromisso de vacinar as crianças, de acompanhar o seu desenvolvimento nutricional e de certificar-se de que as gestantes façam o programa pré-natal. Cumprir esses compromissos é a condição para receber as transferências do programa. Já o compromisso do município, do Estado, Ele vai além do pagamento do benefício. Envolve também o dever de garantir a oferta de educação, saúde, assistência social para todos. Além disso, coordena a execução da política, a construção e manutenção do cadastro único. E aí, gente, eu fico louca da vida com o que ocorre em São Paulo, na minha cidade. Porque eu estou vendo o senador Suplicy, depois de tanto esforço que tivemos na Prefeitura de São Paulo em fazer os cadastros, de começar do zero renda mínima, que foi um programa pioneiro na dimensão que foi, nós deixamos, acho que é mais ou menos umas 120 mil famílias. Hoje não existe uma família a mais, diminuiu. Tem 100 mil famílias no programa, o que chama, não sei o nome que deram, né? Lá em São Paulo. Quer dizer, muito aquém que poderia existir se a cidade de São Paulo aderisse ao programa federal. Quer dizer, faz uma política... Eu nem sei, porque acho que é desinteresse mesmo, né? Onde deixa milhares de pessoas, Suplicy, sem ter o benefício do Bolsa Família. Daí eu fiquei muito feliz quando a presidenta Dilma foi lançar no Palácio dos Bandeirantes, com o governador Alckmin, e o Estado de São Paulo aderiu e vai fazer o Bolsa Família. É muito interessante. Aliás, é interessante para os dois lados, porque o governador vai ter um caminhão de dinheiro para o Estado para fazer atendimento às pessoas mais carentes e a presidenta vai cumprir a sua meta de acabar a pobreza no Brasil. Sendo que as pessoas, muitas vezes, não se dão conta de quantos pobres nós temos no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, também na região metropolitana. Porque hoje as regiões metropolitanas, elas são um chamariz de emprego. Só que chegar lá o emprego não é tão fácil. E as favelas se multiplicam com desemprego, né? Bom, o efeito desse compromisso assumido pelas famílias e pelo Estado no Bolsa Família... está muito claro. Olha os números. Em 2002, quando foi um ano depois da criação do antigo Bolsa Escola, aí era a época ainda do Fernando Henrique, que foi o Bolsa Escola, né? Apenas 10% das escolas do país informavam a frequência dos alunos de maneira agregada, sem discriminar a assiduidade de cada um dos estudantes. Só 10% das escolas faziam isso. Atualmente, mais de 5 mil municípios brasileiros estão fazendo esse acompanhamento. Isso envolve a totalidade das escolas que têm alunos no Bolsa Família, e principalmente com informações individualizadas por aluno. O bom é que a gente vai se aprimorando, né? O Bolsa Família hoje já está muito na frente, nem se fala comparando com o Bolsa Escola ou com o que eu mesma fazia, o Renda Mínima, mas os instrumentos hoje de controle são muito melhores. O sucesso do atual desenho do Bolsa Família é também internacionalmente reconhecido. A grande quantidade de governos, organizações internacionais, pesquisadores, organizações não governamentais que procuram o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para conhecer mais a fundo o programa, está aí para comprovar. Se a ministra Tereza Campelo quisesse fazer uma palestra por semana no mundo, ela estava aí na estrada fazendo, porque o reconhecimento desse programa é fantástico. E também o Lula, creio que nas suas palestras deve enfatizar o grande êxito que foi esse programa no seu governo e agora continua na presidenta Dilma. Mas, principalmente, o sucesso do atual desenho do programa é o seu efeito transformador nas vidas das pessoas que mais precisam, que são os brasileiros mais pobres. Nós estamos falando de uma mobilidade social sem precedentes na história do Brasil, talvez até do mundo, né? Estamos falando de, num prazo de mais de 8 anos, nós temos resgatado da pobreza mais de 25 milhões de brasileiros. Mas, para ter uma ideia, o que é 25 milhões de brasileiros? É mais que a população da Austrália, mais que a população da Holanda, mais que a população do Chile, para citar somente alguns. E o Bolsa Família, em seu desenho atual, construído e aperfeiçoado ao longo desses anos pela equipe dedicada do Lula e da Dilma, né? É o principal instrumento dessa transformação. Por isso tudo, eu vim aqui hoje para dizer que, devido à sua grande importância, nós deveríamos cuidar do Bolsa Família com cautela e um cuidado legislativo que, muitas vezes, eu não vejo o que está ocorrendo. Entendo que meus nobres colegas do Congresso estão com as melhores das intenções, querem aprimorar e tal, no pleno e justo exercício da sua atuação parlamentar. Mas há legislações que nós devemos ser cautelosos quanto às mudanças pontuais, sobre a pena que acabemos prejudicando todo o desenho e a execução da política pública. O marco legal do Bolsa Família merece a mesma blindagem que outras importantes legislações emblemáticas do nosso país, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Elas mudaram a nossa sociedade com a mesma intensidade que o Bolsa Família vem fazendo nos últimos anos. Nós temos, por exemplo, que evitar a fixação dos critérios de ingresso e de correção dos valores dos benefícios da Bolsa Família. O fato é que, quando nós propomos isso com base nos índices de mercado, nós não conseguimos captar a evolução do custo de vida das famílias mais pobres. Não é igual como sobe o preço das coisas. As famílias mais pobres estão consumindo uma cesta básica que vai subir com outras porcentagens, né? Então, se você se mete a fazer uma legislação universal para isso, não vai dar certo. Para captar corretamente essa realidade, o Bolsa Família tem coordenadores, tem estudos muito mais aprofundados pelo Ministério. São estudos específicos para o público-alvo do programa. Além disso, estabelecer um índice leva ao congelamento da evolução desses valores. Agora eu estou achando que são até opositores do programa que tentam congelar, né? Porque agora congelar com uma inflação que não é muito alta, mas é um pouquinho, daí 2, 3 anos isso não vai servir para nada, né, gente? Então, acaba esvaziando a possibilidade de aprimorar a política de transferência de renda. Da mesma forma, a criação de novas condicionalidades a despeito das melhores intenções envolvidas nesse tipo de iniciativa também não é o mais adequado. Nós temos que entender que se trata de famílias muito fragilizadas e que uma sobrecarga de contrapartidas pode minar completamente os resultados positivos do programa. Então, o legislador tem uma intenção ótima, mas ele vai acabando com o programa, entende? Porque vai inventar tanta coisa que tem que fazer que a gente não acaba controlando e acaba dando errado o programa Bolsa Família, que está dando tão certo e está sendo tão bem aprimorado de acordo com os estudos que temos, de onde não está chegando, do que está faltando. E aí, se aquelas famílias estão carentes, tem condição de resposta àquilo, porque não adianta inventar uma coisa linda que aquela família não vai ter condição de resposta e vai ser posta para fora do programa. Isso não quer dizer que a gente tem que ter as exigências para aquela família, evidente, mas tem que ter o bom senso de exigir o que podem dar, né? É claro que as pessoas devem cumprir as exigências do programa. Aliás, o Pacto Família-Estado representa a alma do Bolsa Família, como eu mencionei, mas nós temos que ter o bom senso e equilíbrio. Como um pai ou uma mãe de família vai ter tempo para procurar emprego ou qualificação profissional, buscar a porta de saída do programa se a sobrecarregamos com as condicionalidades todas do programa. Enfim, são esses e outros tantos tipos de propostas legislativas pontuais que a gente precisa ter atenção e o cuidado ao discutirmos e aprovarmos nesse parlamento. Eu reitero mais uma vez, é nosso direito e dever de parlamentares legislarmos em prol de um Brasil melhor e mais inclusivo, mas nós não podemos prejudicar o atual desenho do programa Bolsa Família, que veio sendo cuidadosamente construído nos últimos anos. Eu tenho muita confiança no trabalho desempenhado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com a liderança da ministra Tereza Campelo e da presidenta Dilma. Eu conclamo meus colegas para que a gente cerre fileiras na defesa dessa que é a mais transformadora política social implementada em nosso país.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Pois não, senador Suplicy.
Prezada senadora Marta Suplicy, Vossa Excelência aponta com precisão o avanço no programa Bolsa Família. E, em verdade, também o objetivo tão importante do programa Brasil Sem Miséria, que nos seus principais objetivos agora da busca ativa, das parcerias com os governos estaduais e municipais, e ainda com a sociedade civil, sejam com as empresas, as centrais sindicais e organizações sociais, vão procurar realizar a busca daquelas famílias que, embora tenham renda até R$140 por mês, ainda não estejam beneficiadas. No Brasil todo, são 17.285.646 famílias com renda per capita até 140, mas apenas 75,20%, os 13 milhões, ou mais minuciosamente 12.999.560, que recebem. No estado de São Paulo, a relevância do entendimento havido entre o governador Geraldo Alckmin e a presidenta Dilma Rousseff pode ser mostrada pela informação seguinte: há 1.780.821 famílias cadastradas com renda per capita até 140, que, portanto, potencialmente poderiam estar inseridas no programa, mas só 1.249.000 estão beneficiárias do programa Bolsa Família, correspondendo a 67,41%, menor que a média brasileira. E no município de São Paulo, Vossa Excelência bem ressalta, onde há 11 milhões e 300 mil habitantes, mas 354.793 famílias com renda familiar per capita até 140, das quais 202.796 hoje são beneficiárias do programa Bolsa Família, ou seja, uma proporção ainda menor, 57,16%. Então, Vossa Excelência apontou corretamente que falta um esforço do governo municipal de São Paulo para achar onde estão as famílias. E quem sabe agora...
Não precisa procurar muito, né, senador? Quem tem vontade, basta andar nas ruas de São Paulo ou perto das favelas, acha.
Exatamente. Agora, este é o esforço e o compromisso que vimos o governador Geraldo Alckmin a assinar e expressar. Mas uma coisa interessante está ali, porque neste convênio, governo do Estado de São Paulo, governo federal, o MDS, foi dito que o governo estadual vai complementar o que faltar para conseguir R$70 per capita para cada uma daquelas famílias. Só que, neste caso, aí haverá uma razoável complexidade adicional. Vamos supor uma família que tenha 3 crianças até 16 anos, mais 2 adolescentes, e que receba apenas R$200 por mês. Se, então, vai receber 3 vezes R$32, 96, 2 vezes adolescentes dá 76, mais 70, 242. Se a renda familiar for apenas algo como R$200 do pai e da mãe no mercado informal, então, somando 242 com 200, vai faltar R$58 para a família obter os R$490 ou 70 vezes R$70 para cada pessoa daquela família. Ou seja, é uma razoável complicação para os administradores calcularem, para as famílias saberem. E eis porque eu tenho argumentado que será melhor ainda quando nós tivermos o que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente, quando será muito mais simples de se explicar, administrar a renda básica incondicional para todo e qualquer ser humano. Muito obrigado.
Estava bom demais, Suplicy. O apoio estava bom demais. Veio muito bem. Aí a renda base de cidadania, ele não resistiu, senador. Mas nós sabemos da sua história pela implantação e acho que o Bolsa Família, o renda mínima, a base de cidadania, essa renda básica que Vossa Excelência busca, nós temos plena consciência que o povo brasileiro deve muito a Vossa Excelência. Obrigada pela parte.